O senhor disse que vai conversar com o governo do estado, as principais cidades, as 10 maiores cidades do estado, os prefeitos que administram essas cidades vão ter uma conversa com o governo do estado. Nós tivemos o pronunciamento do presidente da república e a decisão do presidente da república é completamente distinta da que o senhor está tomando. Mesmo no governo do estado existem algumas restrições, mas não todas as que o senhor tomou. Claro que o senhor tem autonomia, tem o direito constitucional de tomar essas medidas. Nessas conversas com o governo do estado, nesses diálogos que o senhor está tendo, podemos ter uma revisão de medidas em curto prazo, antes de terminar esses 30 dias de quarentena? O senhor pretende manter esses 30 dias?
Não, eu acho que 30
como vai ser esses diálogos com outros líderes dias, políticos, né, que estão que com posturas diferentes da do senhor?
Não é 30 dias, não é uma data de começo e fim. Ó, começou hoje, vai acabar daqui 30 dias. No decreto consta 30 dias, foi a referência colocada naquele momento, mas a situação a cada dia, ela muda. A cada dia a situação é diferente, as avaliações são diferentes, novas informações chegam, essas informações justificam outras decisões. Eu tenho falado várias vezes com o governador, né? Amanhã essa aí, vamos avaliar o Paraná como um todo. Agora, fato é também, para não ficar uma coisa muito individualista, né? Como você está dizendo, as medidas que o senhor tomou, na realidade, as medidas que nós tomamos aqui em Maringá, vou repetir, são as mesmas praticamente que estão sendo tomadas no Brasil todo e por todos os governadores dos 27 estados do nosso país. Não é uma decisão isolada que aconteceu só em Maringá e que Brasil afora é diferente. Eu acho que está todo mundo na mesma linha, né? Pode haver diferença entre um ou outro serviço, uma ou outra proibição na cidade, mas em modo geral, as decisões tomadas por prefeitos e governador, por todos, sem exceção, foi no sentido do confinamento, do isolamento domiciliar. Eu acho que isso não tem dúvida nenhuma. Agora, é evidente, eu falei nisso, com diálogo, com bom senso, nós vamos fazer a retomada. Não é, ninguém nunca falou em 30 dias. Eu também sempre fui muito claro de que o prazo dependeria do comportamento das pessoas, né, e do comportamento do vírus. Eu acredito que é motivo de comemoração hoje, 8 dias já em isolamento, né, nós ganhamos aí uns 2 dias, 3 dias talvez, em relação a outros lugares do Brasil. E é natural que agora se comece a avaliar os números com mais exatidão, né, com mais refinamento, resultados vão se confirmando, e aí você planeja de forma técnica, com bom senso e com diálogo, né, as retomadas dos serviços que são possíveis fazer. Com toda certeza, esse é o caminho. Eu não vejo assim divergências, não vejo atrito. Eu acho que isso é uma coisa tão tranquila e penso que todos estão pensando dessa forma. Respeito, mais uma vez, os comerciantes, entendo a angústia, entendo o desespero deles, mas nós estamos aqui juntos também, né, com os comerciantes para ajudar, buscar saídas, né, já fizemos a parte da prefeitura, vamos ajudar junto ao estado, que também já anunciou, vamos ajudar perante o governo federal, que já anunciou algumas coisas, né, foi aprovado aquela ajuda financeira de R$600 para as famílias, né, foi aprovado pelo Congresso. Então tem muita coisa que já está sendo sinalizada e que, se Deus quiser, com bastante serenidade, harmonia e todos juntos, nós vamos passar por esta fase, mostrando mais uma vez que Maringá é uma cidade que sempre se une quando o bem maior é a vida das pessoas.
Prefeito, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que a gente fala de coronavírus e quase sempre a gente confunde um pouco política, a política partidária, de interesse pessoal, da personalidade, com a política de administração dos problemas públicos, dos problemas da sociedade. Quer queira, quer não, o senhor tem aí, esse ano, uma eleição na qual o senhor pretende se reeleger, ou pelo menos, né, já deu um sinal de que pode ser um candidato e buscar reeleição. E existe um movimento que está crescendo muito de suspensão das eleições municipais, inclusive com colocações cada vez mais direcionadas nesse sentido por membros do Congresso, até mesmo alguns ministros já tocaram nesse assunto e falam nessa defesa. Isso cria uma possibilidade de o senhor permanecer mais 2 anos à frente do Poder Municipal. E vai ter um capital político que vai ser herdado dessa situação do coronavírus, que ninguém sabe muito bem qual vai ser, e como homem público, eleito democraticamente, o senhor também, é claro, vai ter as consequências positivas ou não desse capital político. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade?
Olha, Gilson, você mesmo, né, já me entrevistou algumas vezes aí para a gente falar sobre a eleição, e eu sempre respondi para você desde o início de que eu estava focado e gastando todas as minhas energias na administração da cidade, que eu achava que era muito cedo para falar sobre campanha e que isso deveria ficar lá para julho ou agosto, que é o prazo das convenções. Isso eu já tinha esse posicionamento muito claro desde sempre, desde o ano passado, e agora, ainda mais nesse episódio que nós estamos, sinceramente, eu passo 24 horas por dia focado com a nossa equipe, buscando o melhor para a população da cidade. Então, não estou realmente nem pensando, sinceramente, para mim, se prorrogar ou não prorrogar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, fazendo aquilo que a minha consciência tranquila e limpa me garante, né, olhar para meus filhos, como ontem à noite, eu olhando para eles aqui, né, com a cabeça erguida e a satisfação de estar fazendo, cumprindo o dever. Né, eu acho que isso é que vale para o homem público, né, poder andar nas ruas e as pessoas receber abraço da população. Eu quero fazer isso. Então, para mim, se vai ter eleição, se não vai ter. Agora, uma coisa boa que teria que fazer, que aí os políticos todos poderiam trabalhar para isso, era que o fundo eleitoral fosse destinado à saúde. Eu sou a favor disso. Não sei, não lembro quantos bilhões que tem lá nesse fundo, que é para os partidos gastarem nas campanhas, esse fosse destinado, independente de prorrogar ou não a eleição, que fosse destinado para salvar vidas agora na saúde pública. Porque tem muito recurso que dá para ser economizado, os cortes que você falou, né? Você veja, tem deputado que mora em casa com aluguel pago pela Assembleia, tem deputado que vem de Curitiba para Maringá e hospedam em hotel aqui e ainda recebe diária, né? Fruta, bolacha, que o deputado come, a Assembleia que acaba pagando, isso não é para todos, claro, mas já estão provados alguns casos nesse sentido. Então, se pudesse pegar esses recursos de gastos com a classe política, com certeza também seria favorável, sem dúvida alguma, como eu não vou receber, né, aliás, mandei congelar, né, o reajuste de 4%, que todo ano é constitucional, aos vereadores, então, ao prefeito e ao vice-prefeito e aos secretários, que é a nossa incumbência. Então, determinei o congelamento, há uma discussão jurídica, eu preparei uma mensagem de lei, não mandei ainda para a Câmara, porque tem um entendimento jurídico de que ela não é possível, mas pegar o valor e tirar da conta de cada secretário, isso é possível fazer, eu já determinei para a nossa equipe, o RH, assim que normalizar o processo, fará as devidas devoluções desse recurso. Então, são manifestações que a gente pode ir fazendo, né, economizar gastos públicos, como nós estamos fazendo, né, economizar com transparência, com ética, né, licitações, por exemplo, terminal, 14 milhões a menos, aeroporto, 16 milhões a menos, a coleta do lixo, que era privatizada, superfaturada, foram também outros 16 milhões por menos. É fazer essas ações para economizar recursos. Ano passado, a Câmara fez uma economia e devolveu para a Prefeitura no final do ano, não me lembro agora o valor, mas foi um valor importante que a Câmara devolveu, que nós utilizamos na área da saúde. Então, essas medidas todas são muito importantes, sim, eu reconheço e estou à disposição para, com bastante diálogo e sem colocar a eleição como objeto das ações. Neste momento, eu acho que é até um crime, né, alguém que coloca interesse de disputa de eleição acima ou misturado com esses movimentos que nós estamos vendo em todos os Brasil ocorrer. Né? A gente tem que separar as coisas. Gente, agora não se discute política, não se discute eleição, não se discute campanha, nem partidos, nem ideologia. Agora é hora de estarmos juntos, né? O presidente da República liderando em nível federal, o governador liderando e junto com os nossos deputados, os vereadores, o prefeito, todo mundo junto. Agora é a hora de salvar as vidas. Vamos salvar vidas. Vamos afastar, né, a possibilidade da tragédia e do caos aqui na nossa cidade. Depois, lá na hora adequada, se tiver eleição, aí cada um se apresenta e é a hora de cada um conversar com a população.
Prefeito, jornalismo se faz daquela coisa do momento, na hora. A nossa reportagem da CBN foi atrás dos hospitais para pegar os dados das crianças. E a gente está recebendo dos hospitais privados, principalmente, informação nenhuma. Por exemplo, o Hospital Santa Rita disse que não tem nenhuma criança. Tem o Hospital Paraná, que não divulga paciente com Covid-19. A Santa Casa diz que na política deles, inclusive, como ação de norma jurídica, eles não divulgam crianças com doenças. Como é que a gente fica sabendo se a gente tem essas restrições dos hospitais? Como é que a gente pode chegar a essa informação de onde essas crianças estão?
Nós passaremos essas informações, o que nós tivermos, com certeza nós passaremos. Agora, eu acredito que tem que respeitar cada instituição de saúde, a Santa Casa tem a espera dela, ela tem que dar satisfação, o Hospital Paraná só atende particular em convênio, não atende o SUS, também tem que respeitar, o Hospital Santa Rita atende o SUS e atende particular e atende convênio. Então, evidentemente que cada hospital, cada instituição de saúde, cada laboratório tem uma regra e uma política de dados. Nós recebemos, estamos conseguindo receber e recebemos todas as informações. Volto a repetir aqui de novo, né, nós vamos dar transparência a todas as informações, todas, sem exceção. Né, nós temos o nome, endereço, telefone, não há motivo para omitir informação nem distorcer informação. Né, se fosse para distorcer ou mentir, não teríamos publicado como nós fizemos desde o início, e fomos cada vez ampliando mais o número de publicações e de informações. Isso sempre foi nossa característica. Agora, eu posso preparar, vou pedir para a nossa equipe preparar, e não é só para reportagem, não, é para todos, né? Para que colocar lá no site da Prefeitura e todo mundo ter acesso com bastante transparência.
Prefeito, uma última pergunta, eu sei que eu estou tomando muito seu tempo, a gente está dando esse espaço porque é importante a fala do senhor, ainda mais porque o senhor é um líder regional, um líder local, quer queira que não, Maringá é uma referência para uma série de cidades, e aí tem uma preocupação de dois ouvintes nossos, o Jonas, o Elias, o Douglas, esses ouvintes colocam o seguinte, eles moram em Sarandi e Sarandi vai abrir as lotéricas. A gente sabe que tem, vindo para Maringá, 40 mil pessoas das cidades da região, estudar e trabalhar. Claro que uma parte delas agora não estão vindo mais, mas muita gente vem porque trabalha em serviços essenciais e mora nessas cidades. As decisões dos prefeitos dessas cidades afetam a nossa e a nossa deles. Como é que se cria uma decisão diferente em cada cidade da nossa região metropolitana, que Maringá lidera, e quais as consequências que isso pode trazer para o nosso município e também para os municípios vizinhos?
Bom, até então, as medidas todas são as mesmas. Até então, as medidas dos 30 municípios são as mesmas. Nós fizemos isso em conjunto, né? Nós participamos de reuniões em conjunto. Claro que, a partir de passado esse tempo aí, de uma semana, pode, em cada cidade, haver entendimento diferente, isso também nós respeitamos, mas eu conversei agora há pouco com o presidente Batistão, que é o presidente da Associação dos Municípios, ele já marcou uma reunião às 14 horas, também por videoconferência, entre os 30 prefeitos, onde vai discutir os passos que serão feitos para planejar a retomada dos serviços. Da mesma forma, agora de manhã, está acontecendo uma reunião da Associação ANP, Associação dos Municípios do Paraná, com os presidentes de associações de prefeitos do Paraná, mais lideranças do governo do Estado, membros do governo do Estado, para praticar as mesmas decisões no Estado todo. E amanhã, né, também, nós temos, eu e o prefeito de Curitiba, de Cascavel, Foz, Guarapuava, Londrina e Ponta Grossa, né? Nós temos uma videoconferência com o governador Ratinho Júnior, também para alinharmos a retomada, e aí nós vamos apresentar um plano de retomada gradativa, com proteção das pessoas, né? Elaborado com bastante diálogo e também com informação técnica. É natural que cada cidade tenha que tomar, aliás, é natural que os 30 municípios da região devem tomar as mesmas medidas, com toda certeza, mas se fosse, por exemplo, só pelo prefeito de Sarandi, ele não teria nem fechado o comércio, né? Ele era uma pessoa que na reunião ele não queria fechar o comércio, ele acabou fechando por conta da pressão que a população fez em cima, e os prefeitos também, por unanimidade, decidiram fechar, ele acompanhou. Agora é possível que ele tenha também um plano de retomada de forma diferente. Mas nós temos controle em Maringá, se eventualmente uma cidade ou outra tiver posicionamento diferente, nós aqui em Maringá, com as instituições de Maringá, com os empresários, trabalhadores, com as lideranças da cidade caminhando na retomada, nós também tomamos medidas necessárias, como nós tomamos em relação ao transporte intermunicipal. A gente mantém, evidentemente, se for o caso, a proibição do transporte de pessoas de Sarandi, por exemplo, a Maringá, que não seja para atender o projeto, o planejamento de retomada com muita seriedade, com muita transparência, com muito diálogo, mas repito, preservando a vida. Nesse momento é a vida o nosso bem maior, e é por ela que nós estamos lutando.
Prefeito Ulisses Maia, primeiro eu queria agradecer o tempo, bastante tempo que você deu aí a nós, para podermos esclarecer os nossos ouvintes, os cidadãos que precisam de informação, essa é a nossa função, procurando dar espaço às posições, às análises e às vezes colocações contraditórias, mas necessárias para a gente poder esclarecer a situação que nós estamos vivendo.
Claro.
A população angustiada, como o senhor mesmo falou, está vivendo. Todo mundo quer ver essa situação superada o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Eu agradeço o Gilson Aguiar, agradeço a CBN, que tem dado informações a tempo todo, feito um serviço muito importante nesse momento. Quero aqui garantir à população de Maringá que nós estamos dedicando corpo e alma 24 horas por dia para proteger a nossa gente, que proteger quem? Proteger todo mundo, sem indistintamente, mas a saúde em primeiro lugar. Todas as decisões são decisões com embasamento técnico de equipe que está trabalhando tecnicamente 24 horas por dia em todos os monitoramentos. Daremos transparência para todos vocês, em todas as informações. E também quero assegurar que agora não é hora de divisão, o país precisa de união. Nós temos que estar todos juntos, os nossos governadores, com o nosso presidente, com os nossos ministros da República, com os nossos deputados, senadores, todo mundo junto. Nós estamos num barco, esse barco pode transpassar ondas pesadíssimas que nós estamos enfrentando, mas juntos todos, aí é melhor para a sobrevivência do país, separando ideologias, separando entendimento. Eu respeito todas as divergências, todas as posições contrárias, mas seguirei com as bênçãos de Deus, e ajuda da população, fazendo a proteção a todos. E recebo todos que queiram debater comigo, como conversei com alguns líderes ontem de movimentos dos comerciantes, pedindo também o diálogo, e o diálogo com eles está acontecendo, e de forma saudável, em ordem, nós chegaremos, ou terminaremos essa fase com a proteção maior que é a vida. Obrigado, e estou sempre à disposição.
Conversei com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falamos sobre uma série de temas, claro, focados todos no coronavírus, nas medidas do poder municipal, também dos efeitos que têm as medidas em outras cidades do estado, também da nossa região. O prefeito afirmou que está aberto ao diálogo. Ele colocou 30 dias da quarentena, mas pode ser reduzido isso, é apenas uma previsão. Ele disse que sempre esteve aberto à discussão e à conversa com o Poder Legislativo Municipal. E ele fala que mantém suas medidas, que considera que é uma ação que não é só de Maringá, não é só isolada, que vários países estão tomando e várias cidades do Brasil também. E ele também afirmou que tem uma reunião com o governador do estado, junto com as 10 maiores cidades do Paraná, para decidir ações em conjunto em relação ao combate ao coronavírus.